Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Globotech Cast, o seu podcast de tecnologia na Globo. Aqui a gente se atualiza do mundo da tecnologia, agilidade e inovação. E hoje eu tô com uma galera aqui de plataformas digitais, pessoal. Pô, muito legal essa galera aqui. Aqui nos bastidores aqui, a gente já riu a beça, conversamos a beça. Agora a gente vai contribuir um pouquinho aqui pra gente, né? Pra essa comunidade de tecnologia aqui. E tô também aqui do meu lado, a Clara Martins. E aí, Clara, tudo bem?
Fala, Jorge. Uma honra estar aqui presente ao seu lado e ao lado dessa galera toda que vai conversar hoje com a gente sobre o backstage, né? Bom, iniciando aqui o papo, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de pele morena, tenho um cabelo longo, castanho escuro, tenho olhos castanhos também e tô vestindo uma camisa vermelha do Globotech.
A minha é preta, eu só gosto de preta.
A gente tá trajada aqui na identidade visual. E a gente tá aqui no estúdio físico do Globotech, que tem como cor predominantemente o azul. Muito obrigada, Jorge.
Nada, é um prazer também compartilhar esse papo com você. E eu sou o Jorge Morgado, né? Eu sou um homem branco, com a camisa preta, tô de calça jeans. Vou apresentar aqui os nossos convidados. Marcos Petri.
Opa, tudo
bom? Um prazer recebê-lo, cara. Muito obrigado aí por aceitar o convite aí. Faça sua autodescrição.
Obrigado. Primeiro, uma honra estar aqui com vocês. Já vi vários episódios. Acho que tô pela primeira vez aqui, um pouquinho nervoso. Mas vamos lá, sou um homem branco, tenho cabelos pretos, paro para fazer, tô com uma camisa azul marinho, que não é do Globotech Cast.
Ainda, mas já
eu tô esperando aí a minha. E também tô com um relógio aqui, tô com uma bermuda preta e tênis pretos também.
Legal. Quem é que tá do seu lado aí, Petri?
Lá tá o Carlos Guzmão.
Fala, e aí, Carlos, tudo bem?
Tudo bem com vocês. Bom, começando aqui pela minha autodescrição, sou um homem branco, 1,78 m, cabelo baixo, castanho escuro, olhos castanhos escuros também. Tô com uma blusa sem estampa nenhuma, azul marinho, calça jeans clara, nesse estúdio bonito aqui do Globotech Cast, que eu ainda não tinha vindo também. E a gente trouxe mais um item de decoração aqui pro estúdio, que
Boa.
É a camisa do backstage, que em breve também faremos para vocês.
Opa, legal. E na nossa mesa virtual, Marcelo Jorge. Se é Jorge, é bom, cara. Todo mundo que é Jorge é gente boa. E aí, Marcelão, tudo bem? É Marcelo ou é Jorge? Ou é Jorge ou é Marcelo?
Metal. Pode chamar de metal.
Então é metal, beleza, cara. Faça aí sua autodescrição aí.
Eu sou um homem branco, cabelos grisalhos, barba por fazer. Tô usando uma camiseta preta da banda Pantera, que eu gosto muito. E aí, essa longa história com tocando guitarra, escutando heavy metal, veio esse apelido de metal.
Olha, os fãs de Pantera já vão dar um alô aqui nos comentários.
É isso aí, né? E também ao lado do metal, né? Luciane Fortes. E aí, Lu, tudo bem?
E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo, né? Falando de um tema que eu adoro, que é interatividade e backstage. Sou uma mulher, então, branca. Cabelo tá loiro nesse momento, meus olhos são castanhos, tem uma estrutura baixa e não tô com uma camiseta nada especial, uma camiseta comum, preta. Também tô esperando aí uma camiseta do Globotech.
Opa, vai chegar.
Será muito bem-vinda.
Vai chegar.
Hoje é veterana aí.
A propaganda foi forte aqui dessa camisa.
Então. É isso aí, gente. Ô, Clara, você sabe como funciona a nossa plataforma de backstage?
Olha, não tenho ideia, mas o tanto que eu fico curiosa para conhecer como é que é feita a Globo.com, os produtos que estão ali dentro, eu fico pensando, gente, mas que time é esse que tá por trás? Como é que isso tudo é feito?
Imagina, em tempo real, a gente já tem a notícia ali, né? Sobe a notícia, aconteceu alguma coisa, né?
E a gente ainda consegue ter muita interatividade lá dentro, né?
Ah, eu gosto das fofocas,
ah,
né?
Eu também
dos
gosto.
Barracos,
eu,
né?
Eu não consigo ficar longe.
Não é verdade? Tá com você agora esse papo com a galera?
Bom, vamos perguntar para quem sabe, né? Queria saber de vocês o que é essa tal de plataforma backstage que a gente tanto fala aqui internamente na Globo.
Pô, eu posso responder essa. O backstage, né? Então, ele nasce como uma plataforma de publicação, né? Então, é o que tá nos bastidores, né? No backstage dos portais. Então, nasce ali como uma ferramenta para G1, Globo Esporte, G-Show, a própria home da Globo. Mas com o tempo ele acaba evoluindo, né? E hoje a gente fala, né, Carlos, que ele é uma plataforma de serviços digitais da Globo, né? Além dos portais, como um todo, a gente tem as interatividades, né? Então, tem a própria votação, temos uma plataforma, um ecossistema de desenvolvimento para os nossos desenvolvedores aqui da Globo. Boa parte do digital da Globo utiliza já o Backstage, né? Seja o portal, seja o próprio Globoplay, acaba, de certa forma, fazendo uso desse serviço que a gente oferta aqui na Globo.
E o Backstage é uma plataforma antiga aqui já na empresa, né?
Já. Eu estava olhando ali quando é que foi os primeiros códigos produzidos. Eles vêm de 2014, né? Uns 2 anos depois a gente começa a publicar a primeira matéria nele, né? Então, a ideia é a gente ter a plataforma como um serviço para todo mundo, né? Então, no ano passado, os nossos produtos tinham muita dificuldade de fazer atualizações. Então, a gente liberava uma versão da nossa plataforma, a plataforma antiga, e demorava um pouco para o G1, para o Globo Esporte, para o G-Show ter esse serviço atualizado. Então, o Backstage ele vem com essa mudança, né? De acelerar o tempo onde uma nova funcionalidade ela é produzida pelos nossos desenvolvedores e ela chega até o usuário final.
E assim, muito rápido, né? Em tempo real mesmo, né? A gente estava conversando aqui, saiu a notícia, foi lá no admin, colocou e subiu.
Sim, é tão simples quanto isso. A hora que o editor ele publica, né? Clica lá no publicar, ela já entra, já fica ao vivo ali para o usuário final.
Então, todos os times utilizam que tem interação externa, né? Usam Backstage.
Acredito que todos os portais hoje da Globo estão utilizando Backstage, não só portais, né? Quando eu falo do Globoplay, o Globo Ads, que é a nossa plataforma ali de advertising, acaba usando também, fazem uso aqui desse ferramental.
Outras plataformas.
Outras plataformas também, porque a gente falou do ecossistema de desenvolvimento, né? Então, desenvolvedores acabam criando coisas em cima do Backstage que a gente nem imagina, né? Hoje, a gente perde o controle do que tem ali dentro, né? Então, o time de web media, o time de Globo ID, que cuida da nossa plataforma de identidade, o time de Big Data, acaba usando isso como uma fundação, né, para construir coisas.
Ô Lu, agora é para você.
Só um ponto, né, ainda nesse ponto.
Sim, claro. Assim,
o Backstage, quando ele nasce, eu acho que ele traz tanta coisa legal para a Globo, assim, traz muita inovação, né, inovação tecnológica, uma forma diferente de fazer software, né? A gente passou a trabalhar com microserviço, acho que o Backstage foi o grande precursor dentro da Globo, do digital da Globo, a trabalhar com uma arquitetura de microserviços, e isso permitiu com que a gente chegue hoje, a gente tenha hoje serviços autocontidos, um uso self-service desses serviços de desenvolvimento e serviços de publicação também. E, claro, né, acabamos influenciando outras áreas da empresa a seguirem esse caminho que o Backstage começou a trilhar lá atrás.
Pô, e aí,
é um ponto bem interessante.
Carlos, uma pergunta em relação a isso que você dividiu com a gente. Você citou os microserviços, né, que a gente vê que tem vários ali dentro do Backstage e todos são super integrados, né? Então, quando uma pessoa vai fazer uma publicação, vai fazer uma matéria, a gente consegue inserir ali dentro dela vários desses microserviços, correto?
Você tem uma série de componentes, uma série componentes gráficos que ajudam o editor a contar as suas histórias, né? Acho que o Metal que está aqui foi um dos desenvolvedores de um serviço que a gente tem, que se chama Mega Draft, né, Metal? E o Mega Draft também vem um pouco dessa história do Metal gostar de rock. E ali o editor é onde o editor ele cria as matérias e tem uma série de componentes gráficos para ajudar a contar as histórias. E mais legal é que os produtos que usam o Mega Draft, eles conseguem criar os seus próprios componentes. Então, a gente nem sabe hoje quantos componentes a gente tem para um editor criar uma matéria. Então, o G-Show tem os seus componentes, o GE tem os seus componentes, eles conseguem aproveitar componentes entre si também. Então, isso tudo vem nessa esteira de inovação que o Backstage começou a trilhar lá atrás. Então, acho que esse é um ponto bem importante.
Um exemplo desses componentes, então, o Carlos falou. Então, por exemplo, temos o site de receitas. Então, o componente de modo de preparo de uma receita é feito pelo time, né, que cria o portal de receitas dentro do backstage, né? Então, ele é esse grande ferramental, né, que a gente tem para os times. E hoje são, acho que semanalmente, uns 400 desenvolvedores.
Nossa,
que estão usando.
Nossa, pouca coisa.
A gente pode trazer alguns números aqui. Assim,
acho que dá para trazer.
400 desenvolvedores que o Petri trouxe, mais ou menos, interagindo com o backstage, seja na parte de publicação ou na parte de, ou na ferramenta de desenvolvimento ou interatividade também, enfim. Mais ou menos uns 500 editores semanalmente criando conteúdo dentro do backstage. Esses 500 editores, eles criam todos os anos 1,5 milhão, 1,6 milhão novos conteúdos.
Nossa.
Todos os anos. Em 2022, 2023, a gente teve 27, todos os produtos que estão dentro do backstage, e hoje produtos são 40 e mais algumas plataformas, 40 produtos publicando conteúdo e mais algumas plataformas utilizando os serviços de desenvolvimento. Mas falando só dessa parte de publicação, foram 27 bilhões de page views que esses 40 produtos conseguiram atingir utilizando o backstage por trás, né, para servir os produtos.
Eu estou impressionada com esses números, Jorge.
É tudo grande.
Aqui ninguém brinca, não.
Enfim, eu estou mais curioso, sabe com o quê? Com a interatividade. Sabe por que eu tô muito...
Aí
porque, assim, é algo muito mais... É surreal.
Aí
sabe?
Vem mais
essa
número. É mais número ainda.
É mais número, entendeu como é que é?
Numbers,
porque é impressionante.
A gente tem um case aí.
Caramba. Ô, Lu, tira essa dúvida pra mim. A plataforma de interatividade é bem conhecida, né? Afinal, a maior votação já feita é nossa. Então, assim, a votação do Big Brother aí, a gente teve recordes e recordes. Eu estou muito curioso, cara. Como é que pode o backstage sustentar tudo isso?
A plataforma de interatividade, na verdade, a gente fala plataforma de votação e ferramentas de interatividade, né?
Uhum.
Então, a gente é muito conhecido como a plataforma de votação justamente pelos grandes números. O Carlos, eu herdei a plataforma, a interatividade do Carlos. Ele conseguiu viver o que foi aquela votação de mais de 1 bilhão de votos. A gente tem um Guinness. E o Guinness está lá na sala do diretor do BBB, né? E é algo que a gente tem muito orgulho. E a plataforma de votação, ela bebe de todo esse ecossistema do backstage também. Além de nós fazemos parte do ecossistema do backstage, a gente também bebe do que o backstage oferece. Além desses grandes números de votos que a gente já recebeu Guinness, né? Já teve recorde, a gente também teve recorde de número de votos por minuto. A gente já chegou a 3,8 milhões de votos por minuto. Então,
só isso?
É muito voto.
É muito,
é muito dedo queimando lá, gente.
É desesperador, tá, gente? A verdade é essa, assim, vamos lá.
Porque é a rajada que recebe.
Quando você começa a ver aquele gráfico subindo, assim, e você não vai... E ele vai superando o que você já tinha visto, você começa a ficar bem tenso.
É, supera os testes que a gente fez de estresse da plataforma, né? Então, você começa a ver...
Mas agora os nossos testes, Petri, já chegam a 5 milhões de votos por minuto. Então, a gente está arrojado, assim. Estamos muito preparados e para a galera realmente utilizar muito a plataforma de votação. O Carlos estava comentando, né? A gente vê aquele gráfico subindo, é uma loucura. É, mas é lindo também, né, Carlos? A gente fica muito emocionado, assim, de visualizar isso acontecendo.
E fica com vontade do próximo paredão ser mais ainda, né?
E quer mais, a gente quer mais.
Olha, mas esse sentimento... Esse sentimento a gente vê muito aqui nos nossos times. A gente já teve alguns papos, e em todo papo que a gente fala sobre algo de superação ou que a gente ultrapassa uma meta, todas as pessoas comentam, né, que aqui na Globo é muito comum a gente receber um desafio e a gente fala, não, eu quero ir além, quero superar isso aqui. E a gente cada vez mais quer alcançar níveis que a gente lá atrás pensava, nossa, isso aqui nunca vai ser possível, né?
É, quando a gente colocou a votação no ar lá no início, né, até antes do Carlos, a gente nunca ia imaginar um volume nesse tipo de... que hoje a gente tem na votação, né?
É, acho que a virada foi o Big Brother 2020.
Isso.
Né, que primeiro a gente teve a pandemia, né, e houve uma mescla de famosos, né, e não famosos na casa. Então, a gente trabalhava com 150 milhões de votos por ano. Era... Numa edição do BBB, assim, bom, essa edição ela vai ter 150 milhões de votos.
E que já é muita coisa.
É muita coisa. Mas quando chegou 2020, a gente chegou na casa de mais de 4 bilhões de votos ao final do programa. Então, assim, esse negócio mudou de... Essa brincadeira mudou de patamar.
Hoje, esses 150 milhões, a gente tem hoje num paredão, né? Acho que o último paredão a gente bateu a centena de milhão. Né? Então, é tudo grande.
Isso aí. Mas... O paredão, eu não sei se tem data aqui, mas o paredão de ontem foi muito bom também, né? Então, ele já gajando aí bastante.
De ontem, 24. De ontem foi a saída da...
Da Anne.
Deniziane, né?
Chegou aí todos os brasileiros, né? Ninguém esperava por isso.
Não, e assim, a gente tem uma visão também da distribuição de votos pelo mapa. Até o Boninho já compartilhou isso nas redes dele. E ontem estava limpo, lindo o mapa. Estava todo vermelho, o mapa do Brasil inteiro ali votando muito. Foi muito bonito de ver, assim. Então, só que assim, para além de votação, que ela é a mais famosa aqui para a gente, como interatividade, a gente também fornece todo o componente de comentários que está presente nos nossos produtos. Eu sei que a galera gosta bastante de comentar lá jogo de futebol no GE, comentar algumas matérias do G1. O time de interatividade está presente também, somos os responsáveis por esse componente. E um outro componente também que vocês já devem ter cruzado com ele, que é o que o Carlos estava comentando, teve a questão ali do Mega Draft, e a gente utiliza são o quiz, né? Então é muito comum, tá até rolando agora um quiz, acho que nesse momento que a gente está conversando, tem um quiz patrocinado dentro do G-Show, dentro do ambiente ali da editoria do BBB. Então, assim, o interatividade, basicamente, ela quer dar a voz ao público, quem está lá na ponta. É uma forma que a gente tem de entregar um conteúdo e receber uma resposta desse público. E pode ser através do comentário, pode ser através do voto, pode ser através de um quiz. Então, acho que o ponto central para nós em relação a ter interatividade é fazer esse caminho duplo, o público lá que está consumindo nosso conteúdo e a gente também entendendo o que ele está querendo nos trazer através desses componentes.
A votação ela é o que está hoje na vitrine, né? Muito por conta do Big Brother, mas a plataforma de comentários ela é um grande ator ali no engajamento do usuário nos portais. Então, tem conversas inteiras rolando sobre alguma matéria que a gente produziu dentro da plataforma de comentários. Né? Tem escolhas ali que o time faz no quiz... É, dentro das matérias que é o que a Lu falou, é a voz do usuário, né, chegando pra gente.
Eu acho que uma pergunta que fica aqui é como é que funciona esse backstage, né? Como que a gente consegue fazer todas essas inserções que vocês tanto estão comentando aqui? Eu queria saber, Marcelo, pra gente conseguir fazer uma publicação no backstage, a gente só entra lá, pega um componente, já insere a nossa matéria? Como é que é isso? É simples assim ou tem muita coisa por trás?
Tem um pouquinho de coisas por trás. É muito simples, porque a gente tem vários agentes para manipular essa plataforma, né? Quando a gente vai falar do editor, assim, a gente constrói muito focado em usabilidade para ele. Então, para ele, sim, é bem fácil, de fato, usar o Mega Draft, como a gente comentou ali no início, para poder escrever a matéria, colocar toda a edição de negrito, itálico, inserção de fotos. Então, ele consegue escolher os componentes que ele vai colocar dentro dessa matéria, nesse conjunto, né, que está disponível ali para ele. Então, é muito tranquilo. E também, por outro lado, a gente tem os devs, né, que a gente faz plataforma de dev para dev, para poder acelerar o desenvolvimento da criação de novos produtos, né?
E aí, Marcelo, para pessoas aqui que a gente sabe que no Globotecast tem muita gente que quer entrar na empresa, né? Quer estar aqui pertinho da gente, conhecer os bastidores. Para a pessoa conseguir mexer no backstage, para fazer, por exemplo, uma publicação no G-Show, na página do G-Show, ela precisa ser desenvolvedora ou não é bem assim?
Ela instala alguma coisa? Como é que funciona? Como é que... Fala pra gente, né, essa jornada aí.
Hoje, os nossos editores, eles precisam entrar num site, que a gente chama de admin, que é um dos nossos produtos. De uma forma bem simples, digitando o endereço ali, ele consegue acessar esse produto, faz um login. A gente tem, dentro da nossa plataforma, um produto nosso que ele deixa um login num formato único. Então, uma vez que você tem essa conta, você consegue logar em todos os produtos. Então, ele consegue... Uma vez que ele fazer esse login dentro do nosso produto, ele consegue ter um dashboard para poder visualizar todas as ferramentas, componentes, produtos que ele tem acesso. Então, no caso do G-Show ali, ele consegue já acessar o Multicontent, que é a nossa plataforma de publicação de matéria, por exemplo. E ele escolhe o tenant G-Show. Ele já pode optar por fazer uma busca, procurar alguma matéria que ele já escreveu ali para continuar escrevendo, ou então para pegar algum dado ou informação que ele precisa. Ou ele já pode criar nessa mesma página algo do zero. Então, o processo é bem simples e bem intuitivo para a pessoa que está querendo escrever essa matéria.
Ô, Carlos, como é que é gerir esses dados todos dentro do backstage? Como é que funciona isso? Isso é armazenado? Fica quanto tempo? Fala um pouquinho aí.
Não, isso fica eternamente.
Eternamente?
Eternamente.
A publicação do conteúdo, isso aí. Fala um pouquinho também disso.
Hoje a gente tem mais de 10 milhões de documentos publicados no backstage desses 40 produtos que eu falei. A gente se alavanca, né? Eu estou mais responsável pela parte do CMS na plataforma do backstage. A gente se alavanca muito no Kernel, que é a plataforma de desenvolvimento. Essa plataforma tem um serviço de gestão de dados, que a gente chama de Backstage APIs.
Como é que é?
Kernel.
O que é isso?
O kernel é um componente de sistema, é algo relacionado ao sistema operacional, né? Mas é um nome que a gente dá para a nossa plataforma de desenvolvimento.
Entendi.
E nessa parte do backstage, existem uma série de serviços de desenvolvimento. Um deles, que é responsável pela armazenagem, gestão dos dados, a gente chama de Backstage APIs. Ali o desenvolvedor, ele consegue criar... desenvolvedor que a gente está falando aqui vai entender bem isso que eu estou falando. Então, assim, ele consegue criar os seus modelos de dados e expor isso em forma de API, tanto para escrever quanto para ler dados de uma base de dados, escrevendo pouco código, a gente chama de low-code, né? Então, assim, eu digo que em menos de uma hora ele consegue ter um modelo de dados em produção, exposto em formato de APIs para conseguir escrever e ler dados. E o CMS, ele se alavanca em cima de todos os serviços do kernel, inclusive o serviço do Backstage APIs. Então, o multicontent que o Metal estava falando, a gente armazena os dados através do Backstage APIs, escreve os dados e armazena os dados através do Backstage APIs, num modelo de dados específico para o multicontent. E lá, hoje, a gente tem milhões de documentos armazenados. Hoje eles ficam armazenados eternamente. Eu acho que algo legal da gente falar é a publicação é uma coisa muito sensível, né? E um conteúdo ele pode ter uma vida curta ou uma vida longa, depende do tipo de conteúdo. Existem conteúdos long tail. A gente estava falando de SEO aqui no início, aqui no antes da gente começar.
No backstage do Globo Tech.
Então, existem conteúdos long tail, enfim. Então, o ciclo de vida de um conteúdo ele é muito variável. Então, a gente guarda o histórico de versões desse conteúdo. Então, cada vez que um editor vai lá e altera uma vírgula e salva ou publica aquele conteúdo, a gente guarda essa versão. Então, você imagina que...
O futuro do acervo da Globo?
Do digital, a gente com certeza é um acervo. Já é um acervo digital.
Você pega a matéria, né? Não é... Às vezes, a gente tem um histórico de como o editor pensou aquela matéria. Porque às vezes ele começa com um título, depois começa com um parágrafo, para, volta. Vai, toda vez que ele salva um conteúdo, a gente tem esse dado já registrado, né? Então, tem um conteúdo muito rico lá dentro e registrado e auditado, né? Porque a gente sabe quem foi, a hora que foi, né? Nos mínimos detalhes ali, o que foi alterado, né? Então, e todo esse poder vem do Backstage APIs que o Carlos falou. Então, é o tempo em vez do... que é uma das funções que a gente tem aqui como plataforma, né? Diminuir esse tempo com que o desenvolvedor precisa pensar nesses mínimos detalhes, né? Então, em vez dele subir, criar um produto do zero, né? Através de outras plataformas que a gente tem na Globo, com o Backstage APIs, é tão simples quanto ele estruturar, né, a sua API e dizer publicar. Ele já vai ter essa estrutura com auditoria, com autenticação, com tudo já funcionando.
Eu acho que um exemplo legal que tem para tangibilizar, que é tangibilizar um pouco o uso da parte do kernel, né, que a gente estava falando. Né? Então, a publicação, o CMS, alavanca muito nisso, mas acho que legal tangibilizar, por exemplo, o tempo real do Globo Esporte. Né? O tempo real do Globo Esporte, ele é um tipo de conteúdo criado pelo time do Globo Esporte. Isso. Então, assim, a gente não tem nenhum tipo de gestão sobre o desenvolvimento desse produto.
Você provém a ferramenta.
A ferramenta. Isso. Então, todos os dados, a armazenagem dos dados, a renderização da página, toda a parte de componentização para a construção da página, tudo isso o Backstage provê.
Isso.
E o time do Globo Esporte pode criar esse produtaço que é o tempo real muito mais facilmente do que se tivesse que criar todas essas commodities de tecnologia. Tá?
Exato. Acho que a gente tem agora... né, esse ano é ano de eleição. Acho que é um outro exemplo de um produto customizado importantíssimo, né, que é a eleição, que a cobertura das eleições que a gente tem no portal G1. Todo aquele ferramental de comunicação com o TSE é feito pelo time, né, de desenvolvimento de jornalismo, mas usando como fundação o Backstage. Né, então é muito legal você ver coisas novas que lá atrás a gente não imaginava que esse tipo de coisa ia acontecer. E a gente vê o Backstage habilitando tudo esse isso, tipo de coisa, né? Então, eu fico muito orgulhoso do que eu acabei fazendo como desenvolvedor, como gestor, mas que todo mundo faz e o time faz hoje, né? Porque a gente não imagina o que vai sair.
Eu me lembro lá atrás, na Globo.com, o Backstage sendo criado e tudo, como plataforma e...
É.
Agora já cresceu, já está adolescente, já é adulto. Já.
Não, acho que uma coisa que o Petri fala sempre é
já
verdade.
Já estou eu acusando meu tempo de Globo aqui. Eu sou novo.
Tá, uma coisa que o Petri fala, que é verdade, é a gente nem sabe quando alguém está fazendo alguma coisa no Backstage. Uhum. E a gente não sabe, não quer dizer que a gente não tenha auditoria. Se a gente quiser, a gente sabe.
É.
Mas ninguém vem pedir para a gente ou avisar a gente que vai fazer algo no Backstage. Uhum. Vou fazer um portal novo no Backstage.
Eu acho que isso quer ser uma plataforma.
Isso
quer ser uma plataforma mesmo, que a gente consegue alavancar ou a criar algo que a gente não está imaginando. Né? Então, acho que isso que assim, me dá bastante orgulho assim, do time hoje construindo esse tipo de coisa.
E o que é muito legal, né, que o Backstage ele é capaz de, que nem vocês estão comentando aqui, oferecer muita autonomia para os times, né?
Muito.
Os times conseguem pensar, criar, sonhar e realmente colocar na prática aquilo que eles desenharam, né? Por exemplo, você tem ali à sua disposição a plataforma, quero criar uma página nova para essa cobertura específica que a gente vai fazer de um mega evento. Pode? A pessoa consegue colocar isso, né? Isso
você quer fazer uma página do Globotech?
Vamos
trazer o Globotech.
Olha aí.
A gente pode. Então, é só entrar na plataforma, super fácil, intuitivo e criar.
Mas aí.
Mas vem cá, qual é o futuro? Claro, e o futuro dessa plataforma? Você imagina?
Olha, pelo que eles estão comentando, eu não consigo nem dar um palpite, porque eu estou pensando num futuro daqui a um mês, mas daqui a um dia, amanhã, ele já pode ter superado o que eu estou pensando, entendeu? Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acham que vai acontecer, ou no que vocês acham que o Backstage vai se otimizar daqui aí, pensando no tempo de um ano. Faz sentido um ano?
Boa, vamos acho que uma janela de um ano, acho que é legal a gente pensar, né? Então... Acho que ao longo desse ano a gente tem coisas muito certas acontecendo, né? Então, a gente tem aqui, hoje na Globo, eventos muito importantes, né? Então, tá acontecendo agora, né? Enquanto a gente roda esse podcast, o Big Brother. Então, tem aí um trabalho não só do time de votação, mas toda a cobertura acontece no Backstage. Né? A gente falou de cobertura, cobertura às vezes de uma prova do líder acontece através da plataforma de cobertura do Backstage.
MesaCast.
O MesaCast.
Todos os dias, né?
Exato.
Aí até o final
acaba acontecendo aqui. Então tem todo um trabalho, às vezes, que a gente faz ali de base, de suporte, para garantir que não tenha erro nenhum acontecendo, né? A gente minimizar ao máximo a possibilidade de erro. Tem eventos futuros, né, começando, que a gente já está vislumbrando que o Backstage começa a ser usado para novas funcionalidades. Tem eventos importantíssimos, como eu falei há pouco das eleições, mas a gente vai ter as Olimpíadas também. Então, toda a cobertura de Olimpíadas, né, no digital acontece no Backstage. E o próprio Backstage, ele pensa, a gente pensa em coisas, né? Acho que isso foi uma coisa que a gente sempre fez aqui na área, pensar um pouco mais à frente. E uma coisa que está está no nosso radar é a própria expansão do backstage. De 2020 para cá, a gente cresceu muito o número de produtos, né? A gente teve a própria entrada da editora Globo, que trouxe 24 portais.
24.
Né? Então, é o time da editora, é um time de uma... É uma empresa irmã nossa aqui, mas são uma outra organização de desenvolvedores trabalhando dentro da nossa plataforma. Né? E a gente foi muito bem sucedido em suportar esse crescimento, essa transformação digital da editora. E agora, né, acho que uma coisa que a gente tá querendo olhar é expandir ainda mais. Então, você tem um portal? Por que não usar o backstage? Tá falando do Globo Techcast.
Por que não? Era a minha pergunta para finalizar esse papo. Será que algum dia eu vou abrir lá no
backstage de mim?
Google Store e vou ver um aplicativo backstage lá, Globo? Para poder baixar?
Pelo que a gente tá vendo aqui, a gente sonha e 99% de chance de acontecer.
Olha aí. Bom, e não é, acho que não, nem só da Globo, né? A gente tem as afiliadas hoje, que é algo que a gente também olha com... A gente não tem hoje carinho, nenhuma, né? Mas é uma parte importante do nosso ecossistema como empresa e que a gente pode também alavancar. Então, são outros olhares que a gente vê nessa expansão da plataforma e... Então, eu tô bem ansioso pro que vem por aí.
Num futuro próximo, a gente pode ter, sim, o backstage aberto ao mercado para que todos utilizem.
Quem sabe? A gente tem, né, o Globo Technologies, né? Uhum. E eu acho que é um ponto legal que a empresa está fazendo, de fazer a tecnologia não ser ali um centro de custo, mas ele ter ali uma forma de gerar receita, né? Uhum. E por que não? Né? A gente já provou que a gente tem uma capacidade de escala como produto muito, muito boa. Obviamente tem uma série de aprendizados que a gente precisa né, andar, a gente precisa ir bater cabeça em algumas questões como operação, de até cuidar de um cliente externo, mas eu acho que a tecnologia que a gente tem está pronta. Né? Que a gente
uma
tem
plataforma que sustenta milhões...
A gente já sustenta os maiores...
Bilhões, né? De votos.
A gente já sustenta os maiores portais do Brasil. Né? Esses portais... E acho que é a maior empresa de comunicação do mundo. Né? Então, a gente não é pouca coisa. É. Né? Então, acho que tem muito motivo para a gente pensar grande.
Eu acho que tem um ponto, para fechar aqui, um ponto que eu... Petri está trazendo, né, dessa possibilidade do backstage ao mercado. Esse é um outro ponto muito bom, muito legal do backstage e que eu me orgulho muito de trabalhar no backstage. Eu gosto muito do backstage, não é segredo para ninguém. Mas é a gente poder pensar nesse tipo de coisa, né? Ter autonomia para fazer esse tipo de coisa. Então, acho que isso faz parte de uma cultura que o backstage tem, muito enraizada e que já vem de muito tempo, que é a gente conseguir ter autonomia para pensar, para evoluir essa plataforma. E eu acho que isso foi um dos componentes muito importantes para que a gente chegasse aonde a gente está hoje, com todos esses produtos publicando conteúdo dentro do backstage, com todas as um monte de plataformas da Globo utilizando os serviços de desenvolvimento. Essa plataforma de votação, que é a maior plataforma de votação do mundo também, então eu acho que essa autonomia, esse senso de ownership que a galera que trabalha no backstage tem, é muito importante para fazer isso acontecer. Então eu queria deixar isso também aqui registrado.
Isso é importante.
E agora eu tô com o sentimento de querer trabalhar no backstage.
Vamos lá.
E acho que nosso tempo de resposta também, né? Eu acho que isso é bem importante trazer. A gente responde muito rapidamente para as necessidades dos produtos também, do que o mercado, o nosso cliente está pedindo. Um exemplo disso é a votação hoje, né, que o público vota no da torcida, faz o voto único e faz o voto de torcida.
Uhum.
Isso foi uma mudança muito significativa que a gente trouxe para a plataforma de votação, backstage evoluindo ali em um tempo hábil o suficiente para ser um sucesso como está sendo hoje. Então, eu queria deixar esse ponto também.
Muito legal. E aí, Clarinha?
Ó, Jorge, antes da gente finalizar, tem uma pergunta que aqui no Corredor da Globo todo mundo tem, quer saber, né? A resposta, não sei nem se tem, mas vamos ver com o Metal e com a Lúcia eles conseguem responder pra gente. Em breve a gente vai ter um novo reality aqui na casa, um reality musical. E a galera já tá na expectativa de Big Numbers, de votação. E eu queria saber de vocês, o que, que vocês esperam por aí desse novo reality que tá chegando em relação à interatividade com o público?
Vou puxar aqui. Eu imagino que vai ser um sucesso assim como é BBB. A galera votando também. Não, ainda não sei que formato, se vai ser torcida, se vai ser único, como vai ser. Mas imagino votações abertas para escolher, sei lá, a música, o instrumento. Eu não conheço muito de música. Gosto, mas não conheço muito tecnicamente. Mas imagino o público interagindo através, né, da votação, comentando muito também, gostei desse, enfim, não gostei. É isso que eu estou imaginando, um programa extremamente próximo, né, do público, e a gente podendo ali fazer muita troca. E estamos preparados para as votações de bilhão aí, tranquilamente, para o novo reality que está chegando.
Se vier para a gente aguenta.
Já
vai. Mata no peito e vai. Chuta pro gol. É isso aí, galera. Então, assim, é uma pena, o papo tá muito bom, mas eu quero fazer um convite aqui, Petri. Eu acho que o backstage, a gente pode ter alguns episódios, porque é importante, né? Aqui a gente deu uma pincelada em várias funcionalidades, várias ações, plataformas de votação, integrações. Eu acho que vale a gente ter outros papos até pra gente poder entender mais, cara. É uma baita ferramenta. Eu acho que vale a pena a gente fazer outros episódios. O que, você acha?
Pô, fico muito feliz pelo convite. Eu acho que dá pra gente aprofundar muita coisa. Tem temas muito legais na... A gente divide na backstage em três grandes verticais, né? O time, a vertical de CMS, né? Uhum. Que cuida mais do conteúdo. A vertical de interatividades, que faz toda essa parte de interação com o usuário. E o kernel, que tem ali toda uma experiência de desenvolvimento. Dá pra gente falar horas desses três temas.
Tão ótimo aí, assim, Clarinha. Tão ótimo.
Vou ficar muito feliz. A gente tem um time de... nosso time de gestores, nosso time de UX, nosso time de DevOps, o próprio time de desenvolvimento. Excelentes, acho que podem contar aqui histórias aqui de bastidores, né? Histórias do backstage, uh-huh, do backstage. Que eu acho que vão ser bem legais, assim, legal.
Então,
trazer.
Convite tá aceito, hein, Clarinha? Aí, ó.
Vamos fazer a agenda aí, pô.
Vamos fazer.
E situações que só tem aqui na Globo, né? Só acontecem aqui.
Isso aí.
Pessoal, então, aqui eu quero agradecer a vocês aqui. Vou passar a palavra para vocês fazerem o encerramento de cada um, mas quero agradecer a vocês pelo convite, foi muito legal o bate-papo. Espero a gente já marcar os outros aqui, porque é uma ferramenta importantíssima. Então, acho que vale a gente trazer a galera que está desenvolvendo, a galera de várias torres, várias frentes, para até conversar sobre isso, também se aprofundar sobre a plataforma de votação e tudo, que eu acho que é super importante, porque a gente está aqui para mostrar para o mercado o que a Globo faz e quem faz isso na Globo. Então é importantíssimo aqui isso. Clarinha, muito obrigado pela parceria aqui e que venham outros podcasts.
Obrigada a vocês, Jorge. Foi, como eu disse no início, é uma honra estar aqui com vocês e ouvir vocês falando com tanto brilho nos olhos sobre o que é o backstage e como é o trabalho de vocês por trás. Eu acho que é muito sobre isso, né? Uma frase clichê, mas é verdade. É a gente conseguir cada vez mais trabalhar com o que a gente acredita e querendo entregar o que é o melhor, né? O que a gente acha que realmente vai fazer a diferença. E parabéns pela mega entrega de vocês e pelo trabalho.
E aí, Petri?
Cara, você tem que agradecer pelo convite, né?
Tá nervoso ainda não?
Pô, agora tô um pouquinho mais tranquilo. Tava no início, tava aqui um pouquinho mais nervoso, mas hoje agora tô bem mais tranquilo. Tô pronto para os próximos aí, se chamar.
É isso aí.
Mas, o convite foi ótimo. Acho que é sempre um prazer falar sobre a plataforma, sobre o que eu e o meu time acabam entregando todos os dias, né? A Clara falou, brilho nos olhos, e é muito verdade isso. Eu fico muito orgulhoso do que a gente acaba entregando, porque eu acordo de manhã para fazer aqui. Então, só tenho a agradecer aí a oportunidade.
Beleza. E aí, Carlos?
Eu agradeço também muito. Acho que foi uma experiência super bacana, assim, diferente para mim, nunca tinha vindo aqui. Eu também, assim, tenho um prazer enorme de falar do backstage. Para mim, falar do backstage é um papo de bar para mim, praticamente. Assim, eu gosto muito mesmo. Eu acho que a gente realiza coisas enormes aqui na Globo. E tem um time muito capacitado e com esse senso de ownership que eu falei, com autonomia e que no final do dia eles é que fazem essa entrega incrível que a gente tem todos os dias para a Globo. Então, chamem quantas vezes forem necessários, porque eu virei, com certeza.
Isso aí. E aí, Lu?
Adorei também, adorei compartilhar essa mesa com vocês, é sempre um prazer. Adoro também falar sobre interatividade, backstage, futuro, inovação. Acho que a gente pode depois pegar um só de inovação para o backstage,
sim, claro,
interatividade. E deixar assim um recado, né? Depois que os episódios todos estiverem prontos, a galera sempre pergunta: o que tu faz na Globo? Pronto, tá aqui o pacote.
Exato, já vou mandar isso aqui pros meus pais. Isso aqui eu já vou. Ah, pega esse episódio aqui pra tu entender o que eu faço.
Nem precisa. Pede pra entrar lá no Globoplay.
Boa.
Variedades.
Boa.
Tá lá.
Tô muito Globotech Cash. Tá no Globoplay.
Cara, você trabalha na Globo, você é artista. Aí sua mãe vai falar assim: meu filho é artista, vai mostrar pra todo mundo.
É isso aí, gente. Obrigada, viu?
Nada. E Metal?
Eu também agradeço esse espaço. Foi a primeira vez que eu participei, espero que seja o primeiro de muitos, assim. E falar do backstage, eu já tô há quase 10 anos na Globo, aliás, completei 10 anos na Globo, né? E boa parte disso dentro do backstage, e ver todo mundo construindo esse produto de uma forma, assim, apaixonada, e também disponibilizando no mundo open source boa parte de coisas que a gente desenvolve internamente. Então, é algo muito bom para mim, assim. Evolui bastante como profissional e tem todo mundo em volta muito bem engajado, empolgado no que está fazendo no dia a dia.
Então, Metal, depois de 10 anos, virou artista da Globo. E aí, tá vendo aí, Metal? Depois de 10 anos, nunca é tarde, tá vendo?
Minha mãe tá achando que eu trabalho com o Bonner, né?
Aí, tá vendo? Agora ela vai ver, entendeu? Pessoal, tem algum comentário, pergunta ou sugestão, fala com a gente. O nosso e-mail é globotechcast@g.globo. E se você está aqui no YouTube, no Spotify ou na Globo.com, lá no Globoplay, enfim, deixe seu comentário com a gente, tá? É isso aí. Clarinha, até a próxima.
Até a próxima, Jorge. Até a próxima, pessoal.
Valeu,
muito obrigado.
Gente.
Valeu.
Até mais.
Até
mais.
Tchau, tchau. Tchau.